interessante. E quando o ouvinte faz essa observação aqui, também vale a gente lembrar que quando os juros caem, então não trata-se de um empréstimo bancário. Eu tenho lá, o senhor tem lá um determinado valor, o juro está muito baixo, não é interessante. Não é? O senhor saca esse dinheiro para fazer outras aplicações ou fazer abrir um negócio, então por isso acaba movimentando a economia. E fazendo uma relação, por exemplo, supor que muita gente esteja tirando o dinheiro do banco e fazendo alguns investimentos, isso é bom para a economia, mas por outro lado, quando se tira o dinheiro do banco, o senhor falava desse volume, também aparentemente fica um valor menor para que conceda o crédito. E aí o banco, com dinheiro menor, vai conceder um crédito e também temeroso com a inadimplência. Por isso que eles não recuam um pouco?
Não, funciona assim. Ó. O banco ele tem mecanismo de captação. Ou ele capta dinheiro por depósito à vista ou a prazo. Quando eu coloco o dinheiro em aplicação, é depósito a prazo. Isso aí tem a ver com o compulsório. Só que o Banco Central já diminuiu o compulsório dos bancos. Tudo que você imaginar de benefício que os bancos precisam, eles têm no Brasil. Isso é inquestionável. Então, quando o empresário ele vai lá e tira lá, ele tem um CDB e ele resgata, tá? Ele não está tirando, na verdade, o dinheiro do banco. Ele só está mudando a modalidade em como esse dinheiro vai permanecer na mão do banco. Eu sempre dou o seguinte exemplo. Antigamente, eu lembro que nós, principalmente cidade pequena, você tinha o dinheiro em casa, às vezes, e passava pagando suas contas. Ah, eu vou passar para pagar o açougue, pagar o mercado, e o dinheiro ficava na nossa mão. Com a evolução dos bancos, hoje, mesmo que você tire de uma aplicação, se você vai tornar isso um outro negócio, por exemplo, uma compra de um imóvel, um investimento em uma empresa, você vai migrar ele para um outro credor, mas vai permanecer na mão do banco. Então, o fundamento maior hoje é a questão de avaliar o risco do mercado. Se as empresas que estão pedindo crédito, elas estão com um risco muito alto, é aquilo que eu falei, se elas vão conseguir permanecer, ou se, por questão da crise, será uma questão de prazo para que elas fechem as portas. É isso que o banco está mais de olho hoje, além do próprio tomador de crédito. O endividamento familiar hoje vai contar, né? Então, os bancos vão ficar muito de olho. Se aquele pedido de crédito não tem relação, por exemplo, com outra crédito, com outra empresa, perdão, e não se configure ali, por exemplo, o grupo econômico, os bancos vão apertar mais agora. Teve uma época no Brasil que, se você voltar aí alguns anos, os bancos estavam dando dinheiro à torta e à direita. Esse período acabou, a princípio, até que a economia realmente fique estabilizada. Então, infelizmente, será um período aí um pouco difícil para algumas modalidades de empresas.
E esses empréstimos que aconteciam no passado, é que o juro era alto e havia aí uma movimentação interessante, mesmo levando em conta o risco, alguns prejuízos, o banco tinha lucro, né? E agora, exatamente, teoricamente, me parece que há uma preocupação maior por parte dos bancos.
Porém, pode ser que haja uma política agora por parte do governo para investimentos. É diferente de empréstimo. Então, se o empresário ele precisa agora para sua empresa comprar um caminhão, ele não pode aceitar a modalidade de capital de giro do banco. O banco vai ter que conceder para ele investimento via BNDES. São coisas diferentes. Linhas de crédito com naturezas diferenciadas. Esse é o momento que o empresário vai ter que atentar para isso, para ele não continuar caindo em ciladas na hora de pegar crédito do banco.
E qual é a orientação, doutor? Vamos reforçar bem, falando sobre linhas de crédito, a gente falava sobre essa questão também da própria condição do empresário, da pessoa que vai tomar o empréstimo, o histórico dela, enfim, não é? Como é que o senhor visualiza nos próximos meses essa questão? Vamos reforçar bem, a pessoa que nos ouve neste momento, estava lendo várias mensagens das pessoas demonstrando essa preocupação. Por exemplo, um microempresário, né? Um grande empresário, ele tem um histórico...
É totalmente diferente.
É diferente. Um microempresário que está ali com dificuldade, agora mais ainda, não é?
Microempresa, pequena empresa, autônomo, prestador de serviço, eles vão ter que saber utilizar essa ferramenta que eu estou trazendo aqui, para ele conseguir acessar a linha de crédito ou para conseguir acessar uma linha de investimento. Tá? Vai se abrir muito no Brasil agora os bancos paralelos, tá? Que são os fundos de investimento, por exemplo, um banco que está vindo com uma propaganda muito forte agora para captar recursos com garantia, o banco da Ecoval. Os bancos vão procurar garantias, imóveis, veículos. Pode ver que o juro do veículo caiu, por quê? Como o banco tem muito dinheiro para emprestar e não está tendo o público total para emprestar, então ele está tentando baixar o juro para atrair por outras modalidades. Antigamente ele dava cheque especial para quem pedisse, capital de giro, era só chegar no banco e você conseguia. No momento, ele vai procurar garantias. Então, o Roberto vai até o banco tendo um imóvel, para o banco é um bom negócio. Se você tiver um veículo, é um bom negócio, porque eles precisam dar fluxo aos empréstimos. Para ele, dinheiro parado não é um bom negócio. O banco precisa dar vazão. Só que ele não está encontrando esse público no momento. Agora, por exemplo, o prestador de serviço autônomo, ele vai ter que, eu falo assim, ó, é construir a pasta para tomada de empréstimo. Mostrar qual é o público que ele atende, isso é importante no momento, para que o banco veja que ele pode sim liberar crédito para aquele autônomo, para aquele prestador de serviço, para aquela micro ou pequena empresa. Deixar muito claro que não é só uma empresa que está pedindo crédito, mas qual é o público que ela atende no momento. O banco vai cruzar essas informações. E eu estou trazendo aqui tudo aquilo que eu fui certificado dentro da Febraban, nesse curso que a gente procurou fazer para ter mais know-how no momento, né?
Muito interessante essas informações, e você ligado na CBN sempre tem detalhes importantes a respeito nesse caso aqui. O Dr. Donato Souza sempre tem contribuído, tem colaborado, gentilmente tem aceito nosso convite. O Queiroz diz o seguinte: tomar dinheiro do banco via, como é que ele coloca aqui, alienando casa ou carro, sempre existiu e com juro bem menor. Mas agora, então, com a queda de juros, será com juro menor ainda, seria interessante. Mas muitas vezes, para o empreendedor, isso é arriscado e ele acaba não fazendo.
Sempre observar o sistema de amortização que o banco está dando, tá? E os empresários geralmente não observam isso. Qual é o capital que ele devolve mensalmente no empréstimo? E também saber brigar com o banco, muitas vezes, para não fazer alienação, mas pedir uma hipoteca, ainda que o juro seja um pouquinho maior. É mais aconselhável. Só que como as pessoas vão muitas vezes com muita sede ao pote, como eu digo, e não conhece a legislação sobre concessão de crédito, hipoteca, alienação fiduciária, diferenciar isso e o banco não informa, muitas vezes elas caem ciladas. Então é necessário conhecer esse contexto geral para fazer uma boa negociação com o banco, até porque o banco está atrás de pessoas que tenham capacidade de dar garantias. É a hora de colocar na mesa uma melhor negociação, mais argumentos.
O Vinícius diz o seguinte: é arriscado fazer isso. Quer dizer, eu tenho uma empresa e tenho a minha casa. Aí eu vou pegar o dinheiro, aí as coisas não dão certo, eu fico sem a casa. Então, é um negócio, os bancos têm que ter linhas de crédito que possam fomentar a economia e os negócios sem precisar, de repente, tomar um bem de um cidadão.
Eu não posso gerar uma falsa expectativa nos ouvintes, porque existe regulamentação. Então, o banco também, embora eu entenda que ele cumpre uma função social dentro do nosso país, ele também tem que ter algumas garantias para ele poder liberar os créditos, né? Infelizmente, é dessa maneira que é regimentado no Brasil. E é assim que as coisas funcionam. Por isso que o empresário que vá tomar um crédito, ele tem que ter um pouquinho de conhecimento do sistema e entender se ele compensa correr esse risco. É um risco realmente muito alto, principalmente se tratando de alienação fiduciária.
Muito bem. 11 horas e 22 minutos. Doutor, muito obrigado. Gostaria de fazer algumas considerações aí. Tem alguma novidade que pode pintar por aí, além dessas observações que o senhor fez?
Observações assim. Procure pesquisar no mercado os fundos de investimento que estão aí. Tá? Tem muito fundo de investimento, muito banco digital, que está dando crédito realmente com um juro muito mais baixo que os bancos de praça. E, às vezes, comparar, né, o que um banco oferta para você, qual é o tipo de garantia, modalidade de amortização. Existe diferença entre você pegar pela Price ou pelo saque. São coisas muito diferentes e tem que saber avaliar. E, a partir disso, fazer o melhor negócio. É o momento de quem tem condição de pegar crédito usar o teu poder para uma boa negociação.
Muito bem. Obrigado mais uma vez por estar conosco. Conversamos com o doutor Donato Souza, especialista em direito bancário. Uma boa semana, doutor.
Deus abençoe a todos aí, muito obrigado.
Vamos a um rápido intervalo, 11h23, já voltamos com outras informações.